Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e vocês já devem ter notado pelo conteúdo deste podcast que sou apaixonado por astronomia. No episódio de hoje, estamos com os coordenadores do Grupo de Estudos e Pesquisas em Astronomia e Cosmologia, Maírton e Nizomar, e com a membro deste grupo, a Vitória. Vamos conversar sobre o que é, afinal, esse GEPAC e muito mais. Bom, inicialmente, vocês podem se apresentar?
Meu nome é Maírton, eu sou professor de Física do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Juntamente com o professor Nizomar, nós criamos o grupo GEPAC, né? A ideia desse grupo era reunir professores e alunos interessados em astronomia, astrofísica e cosmologia, né? Como o próprio nome do grupo diz, é para realizar estudos e pesquisas, né? Nessas áreas. Inicialmente, o grupo ele se dedicou muito à questão da divulgação científica, né? Atualmente, o grupo ele desenvolve também pesquisas na área de astrofísica, né? Já há algum tempo. O grupo fez esse ano 10 anos de existência.
Então, né, eu sou Nizomar, né, Nizomar de Souza Gonçalves, sou professor de Física do IFCE, Campus Fortaleza, né, também. Como o professor Maírton falou, né, comentou, nós trabalhamos juntos, né, no GEPAC, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa, né, em Astronomia e Cosmologia. Ao longo desses 10 anos aí, né, a gente conseguiu organizar alguns eventos, né, conseguimos algumas ações de extensão, né, envolvendo a comunidade, fizemos cursos, né, também. Mais recentemente, né, nós conseguimos implementar, né, um laboratório e iniciar a pesquisa, né? Desde 2017, né? Então.
Meu nome é Vitória, é Carlos Santos, eu sou estudante de licenciatura em física, eu estou no quarto semestre. Eu estou no grupo de desde do ano inicial, né, que eu entrei no IFCE, né, em 8. Eu também faço parte do laboratório de astrofísica e cosmologia, que os professores também criaram logo depois. E hoje em dia o GEPAC está servindo como uma atividade de extensão, né, de divulgação científica e astronomia observacional, tanto no campus, né? Então a gente já viajou para os campos, né, para divulgar os eventos que a gente é convidado. Também é o segundo período de astronomia, né, no ensino médio, Fortaleza, né? A gente fez bastante resultado. E também o GEPAC contribui para a formação dos licenciados, né, porque caso não fosse, a gente não teria outra atividade complementar no campus.
Vocês conhecem o Spotgif?
Não,
não quero.
Eu não acompanho muito, não. Só sei que é um blog, né?
O Spotgif é o parceiro oficial do blog e podcast Universo de Lusca. E além disso, eles têm um canal no YouTube, no qual publicam vídeos relacionando a filosofia e a culturas pop, nerd e geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o recadinho do episódio de hoje e fiquem com o restante. Espero que gostem aí. Já mencionei o GEPAC em alguns episódios deste podcast, mas vocês devem se perguntar o que é o GEPAC, o que faz. Então, o que é o GEPAC, afinal?
O GEPAC é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq há 10 anos. Em maio desse ano, ele fez 10 anos. No grupo de pesquisa são desenvolvidas as seguintes áreas: ensino de astronomia, Por mim, professor Nizomar. Astrofísica estelar, pelo professor Nizomar. Em relação a mim, a questão de estudo de meteoritos, usando técnicas de estado sólido, física do estado sólido. Além da questão da pesquisa, o GEPAC também coordena, desenvolve diversos eventos de divulgação científica, é responsável pela OBA no Instituto Federal, trabalha com orientação de iniciação científica, né, nas áreas de pesquisa do grupo, né, já diversos TCCs e dissertações de mestrado em ensino de física já foram desenvolvidas pelo grupo também. Basicamente, seria isso, que é a nossa linha de trabalho, né?
Bom, então, como deu para perceber, né, todo mundo, inicialmente sim, a ideia do grupo, né, nasceu como um grupo de estudos, né, mas a ideia é caminhar para a pesquisa, né, mas ao longo desse tempo todo, né, com todos esses trabalhos, né, tudo que vem sendo feito, né, na verdade a gente percebe que o grupo trabalha no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Então a gente está envolvido, né? Em muitos trabalhos, né? Muitas ações que acabam complementando bem assim a formação dos alunos, né? No curso de licenciatura em física, tanto abordando, né, o ensino de astronomia, quanto também a questão da pesquisa, né, para quem deseja seguir uma carreira acadêmica, né, e também na extensão, né, voltado para a comunidade.
Bom, vocês falaram que o GEPAC atua em pesquisa, ensino, extensão, são diversas atividades. Agora, tem destaque mesmo, foco em pesquisas, como vocês até comentaram, falaram bem. O que vocês vêm fazendo em se tratando de pesquisas?
Em relação à pesquisa numa área relacionada com astronomia, eu venho estudando meteoritos. Estudo da caracterização, né, deles, das propriedades físicas deles, né, o processo de formação. E você, através do estudo de meteoritos, você pode trazer diversas informações sobre a formação de sistemas planetários, no caso solar, no nosso caso, né? Além disso, a gente também trabalha com pesquisas de alunos de mestrado para ensino de astronomia. Atualmente, eu conto com dois alunos de mestrado que estão trabalhando com ensino de astronomia. Eu já tenho um aluno já formado na área, que fez a pesquisa do uso do planetário para o ensino de astronomia e física, né? E agora eu estou com mais dois alunos trabalhando com o ensino de astronomia também.
Pronto, eu falei, né, que as pesquisas esse ano elas não estão sendo executadas, né, porque a gente ficou fechado, né, teve alunos que se formaram e a gente ficou sem alunos para executar pesquisas, né, na área de astronomia, e aí a gente teve a captação de alunos, né, agora recente, e a gente está trabalhando com esses alunos, né, depois a gente pode pensar em iniciar a pesquisa com eles. Mas eu, já como estou um pouco antiga, né, agora na quarentena, como eu tenho tempo, eu iniciei uma pesquisa voltada ao currículo do professor licenciado em física na área de astronomia, no Instituto Federal do Ceará. Então, eu estou pegando dados de todas as grades curriculares de todo o estado do Ceará e estou analisando, né?
Com relação à pesquisa, né, a minha, né, assim, a linha que eu estou seguindo, né, em astrofísica estelar, né, Atualmente estou trabalhando com excesso de infravermelho para detectar cinturões de asteroides, né, em torno de estrelas. Então, atualmente estou trabalhando com uma amostra de estrelas que tem atividade magnética, né, e a gente quer saber, né, se a atividade magnética tem algum impacto na ocorrência desses cinturões de asteroides.
Agora, em se tratando de atividades abertas ao público, vocês realizavam um Moonlight, que eram observações abertas a todos, da Lua, de planetas, com o auxílio de telescópios. Agora, nesses últimos meses, a gente está passando por uma pandemia, mas vocês têm planejado voltar com o Moonlight no pós-pandemia?
Sim. É uma ideia e também outras atividades de extensão e os eventos que nós realizamos, né? Esse ano está complicado a gente realizar o nosso evento Fromicro-Macrocosmo, né? Está muito complicado, né? A gente realiza ele a cada 2 anos, num período próximo do dia do astrônomo, né? 2 de dezembro. A gente faz sempre próximo, seria geralmente o que é a última semana de novembro, né? Que pega o primeiro, que pega, que pegaria, ficaria próximo do dia do astrônomo, né? A gente sempre faz nesse período. Mas tudo indica que esse ano vai ser inviável por causa da epidemia, né?
Assim, os agora em 2020, né, eu acho que ficou complicado, né, a gente fazer atividades que envolvam, né, muitas pessoas, né, principalmente essa o Moon Knight, né, era uma porque é uma atividade, né, que desperta muita curiosidade, né. Você coloca o telescópio. E as pessoas vão, faziam fila, né, para observar, né? Então, muitas vezes, as pessoas nunca tinham passado por essa experiência, né, de ver um astro, né, ver a Lua, através de do telescópio, né? E aí, com essa questão da pandemia, né, então, acho que difícil a gente retomar essa atividade ainda em 2020, né? Mas com certeza, né? Essa e outras, né, atividades estão previstas, né, para ter continuidade.
Em 2019, houve uma queda, né? Em 2018, a gente era mais frequente no campus, né, as atividades, mas como os membros se formaram, aí ficou um pouco ruim, né? A gente faz essa atividade com um grupo pequeno. E aí, em 2019, né, por mais que não tinha muita gente, a gente conseguiu fazer na segunda da FIFA. No segundo semestre de 2019, a gente ainda fez o Moonlight. Mas não com tanta frequência como a gente vai fazer.
Vitória, você é aluna da licenciatura em Física e como você avalia o GEPAC para os graduandos? É um ajuda, um incentivo em atividade de extensão, pesquisa? É uma boa colaboração?
Com certeza, né? É muito bom porque, como eu falei, né? Tem poucos professores formados em física que dão aula de astronomia, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E a gente sabe que na BNCC, né, na Base Nacional Curricular, é cobrada astronomia, né? Como é que esses professores de física, né, na disciplina de ciências, dão aula de astronomia sem saber astronomia? Então, isso é um problema, né? No campus a gente tem a disciplina de astronomia, né, como optativa, mas em outros cursos de física, né, nem sequer tem a disciplina. Então, fica muito ruim. Então, tanto a disciplina optativa de astronomia ajuda a gente, quanto o grupo, né? Porque no grupo a gente tem contato com divulgação científica, coisa que a gente frequentando só uma cadeira de astronomia a gente não vai ter, entendeu? Então, o grupo é bastante importante na formação do licenciado em física.
E professores, vocês têm algo a falar sobre a colaboração com os graduandos?
Nós tentamos, né, trabalhar noções básicas de astronomia, tanto na disciplina de introdução à astronomia, como em outras disciplinas que nós ministramos. A gente sempre tenta colocar, né, essa ligação entre a física e a astronomia, né? São duas ciências que têm muita interseção, né? A física e a astronomia têm uma interseção muito grande, né? E o interessante da astronomia também para a questão do ensino da física, né? Apesar da astronomia não ser uma ciência, né? Como a química, como a biologia, como a física, né? Ela contribui muito para o ensino da física, né? Exatamente porque essa grande interseção que existe entre essas duas ciências, né? E pelo fato dela ser muito atrativa, isso facilita, né, que o professor de física ele consiga atingir mais os alunos do ensino médio, utilizando a astronomia como um modo de se aproximar dos alunos, já que o comum são as pessoas terem um interesse grande pela astronomia, né? É muito comum. Às vezes a pessoa não gosta de física, não tem nenhuma simpatia com a física, mas ela tem uma paixão, ela acha a astronomia fascinante. E aí o físico ele pode utilizar dessa atratividade da astronomia para desenvolver, né? Trabalhar um pouquinho a física, né, junto com a astronomia.
Assim, eu acho que existe sim, né, um incentivo, né, assim, com relação aos estudantes, né? Claro, né, que nem todo mundo vai ter intenção de fazer astronomia, né, mas muitos alunos fazem física, porque é uma área correlata, né, com a astronomia, né? E nesse sentido, né, assim, isso dá um incentivo muito grande, né, aos alunos, né? Assim também como, né, nesse ponto, né, que o professor Maestro comentou, né, de fazer interseção, né, com a física, com a matemática, né, e mostrar aplicações, né, dessas outras ciências, né, o que torna mais palpável, né, conceitos, né, utilização de ferramentas, né. Então, com certeza, eu vejo sim como sendo um incentivo.
Vocês também têm cursos voltados para a comunidade não acadêmica, também comunidade externa, que, por exemplo, o curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, no caso. E, no caso, é um curso voltado para alunos do ensino médio. E também vocês já realizaram, e ultimamente vem realizando, atividade de pesquisa juntamente com esses alunos. Vocês podem falar um pouco sobre as atividades para alunos do ensino médio?
As atividades voltadas para o ensino médio que a gente desenvolve seria a Olimpíada de Astronomia, né? que a gente abre não somente para os alunos do Instituto, mas para alunos externos também. E além disso, como você comentou, Lucas, nós temos também já há algum tempo a iniciação à pesquisa através do PIBIC Júnior, onde essas pesquisas são voltadas principalmente para a divulgação da ciência, né? Sites, desenvolvimento de aplicativos para o ensino de astronomia, para a divulgação, né, da astronomia, né, fazer essa interseção com a física e outras ciências, né. Basicamente, para o ensino médio, seria uma outra atividade que a gente não está realizando há algum tempo, seriam os cursos de formação básica em astronomia, que nós realizamos diversos ao longo desses 10 anos, né? Alguns deles com parceria com o planetário, né? Como o nosso curso de planetarista, que nós realizamos, junto com o planetário Rubens Azevedo, né? Do lado do Dragão do Mar. Há algum tempo nós nos afastamos um pouquinho da questão dos cursos de formação básica em astronomia, né? Mas se tem um desejo de no futuro retornar essas atividades, que seriam para pessoas em geral, público em geral, né? Para grande comunidade. Mas como reforçando atualmente, a atividade para os alunos do ensino médio seria o OBA, e a iniciação à docência através dos projetos do PIBIC Júnior, né? Já há alguns anos nós estamos realizando. E como falamos, basicamente para a questão da divulgação e popularização da astronomia, né? Através de mídias, principalmente de mídias digitais.
Eu quero só fazer um comentário aqui, assim, nós tivemos no próprio campus Fortaleza, né, assim, relacionado à questão do espaço, né, o auditório passou por uma reforma, né, então, para fazer adequação, né, com escadas, né, e tudo mais relacionado à segurança, né. Então, esse também é um fator, né, um dos fatores que contribui, né, para que a gente tenha parado, né, um pouco com as atividades, né. E outro fator importante, né, também é essa questão da quantidade, né, de pessoas, né, no grupo, para poder desenvolver, né, todas essas atividades, né, porque tudo isso, né, demanda bastante tempo, né, muito trabalho, e demora também um tempo para que os alunos, né, possam aprender, né. Então tem uma turma, né, de alunos, então eles chegam, aprendem, né, trabalham, mas depois esses alunos também se formam, né, e seguem, né, seguem. E seguem a carreira acadêmica, né? Vão adiante, né? E aí a gente precisa ir fazendo toda essa formação, né, também dos alunos.
Vocês já falaram um pouco sobre projetos voltados à comunidade externa, comunidade não acadêmica, não só ao público, não só atividades voltadas ao público do IFCE. E, assim, passando esse período mais difícil que todos estamos passando, esse período de pandemia, vocês estão pensando em projetos, voltados para o público geral, como vocês vinham falando? Quais são os projetos principais que vocês têm em mente ou estão pensando, por exemplo?
Com certeza, a gente está pensando. Com certeza. No semestre passado, a gente teve um projeto, né, juntamente com a professora Nádia, de Morada Nova. A gente fez a divulgação científica lá, né, a gente participou do evento que ela fez, que era a terceira mostra de física do campus, Morada Nova, e a gente levou os telescópios, né. E com isso surgiu a ideia da gente fazer uma visitação em todos os campos do IEF, que não tem um equipamento, né, dentro, né, porque rolou bastante comoção, né, no campus Morada Nova, né, todos participaram, né, e tinha muita gente que nunca teve contato com astronomia lá, então foi um projeto muito bom, né, a gente teve até um trabalho, né, a gente não publicou ainda, mas a gente fez um trabalho, né, sobre divulgação científica, né, com a professora, e foi bastante legal. A gente passou aguardando, né, a pandemia passar, a gente estava planejando, né, visitar outros cantos, né. Falei até com o pessoal do campo de Acaraú, nem falei com os professores aí, mas tinha contato com o pessoal do campo de Acaraú, que tem um grupo de pesquisa voltado à astronomia também, né, a gente fazendo uma atividade em conjunto, né, seria muito bom.
Uma possibilidade que, dependendo de como a pandemia evolua, né? Se no 2021 já tiver retomado as atividades presenciais, né? Que eu acredito que deva acontecer isso, né? 2021 deve ter novamente as aulas presenciais, né? Mesmo que com algum tipo de restrição, mas já deve começar a ter. Voltar a ter as atividades presenciais, né? Caso isso ocorra, né? Nós temos o objetivo de realizar o evento, né? Que não realizamos esse ano, né? O Fromico de Macrocosmos. E também ver a possibilidade, junto com o campus, de ofertar um curso de formações em astronomia, né? Aberto para professores e a comunidade em geral, né? Mas são possibilidades, vai depender muito de como as coisas transcorrerem, né? Está muito incerto ainda a situação, né, do país por causa dessa pandemia, né?
Como o professor Maiton, né, já comentou, né, assim, a gente tem pensado dentre as atividades, né, em um curso de formação, né, voltado para professores, né, porque, né, isso vai fazer uma complementação na formação, né, dos professores, né, e vai capacitar, né, para que eles possam ensinar astronomia nas escolas, né? Então, isso é algo que a gente tá discutindo, né, sobre o formato, né, desse curso, e quando a gente pode dar início, né?
E agora eu queria saber em que momento surgiu a ideia para criar o grupo de estudos e pesquisas em astronomia e cosmologia, o GEPAC.
A história do nascimento do GEPAC é bem, bem interessante. Quando eu comecei minhas aulas no Instituto Campus Fortaleza como professor substituto, o grupo já existia, ele tinha sido formado pelos alunos que estudavam na época, né? O grupo já existia, mas ele tinha algum tempo, tinha alguns meses que tinha sido formado, não sei se já tinha pelo menos um ano, mas tinha menos de um ano, eu acredito. Os alunos entraram em contato comigo, sabiam que eu tinha um interesse por astronomia, gostava da área, e aí nós começamos a se envolver e desenvolver atividades, até que em maio de 2000, em 2009, na verdade, 2009, nós começamos a ver o processo de fazer a certificação de um grupo pelo CNPq, né? Cadastrar o grupo no CNPq. E aí, em 2010, né, o grupo foi cadastrado e nós começamos a existir como um grupo de pesquisa, como qualquer outro grupo de pesquisa que existe aí nas universidades e institutos. Inicialmente, o grupo era formado por professores e alunos, entusiastas, né, que basicamente trabalhavam com divulgação científica, né, e ensino de astronomia. Aí, com o passar dos anos, né, acabou que nos envolvemos com as pesquisas, né, em astronomia, cada um na sua atividade. E atualmente o grupo conta com quatro pesquisadores em astrofísica estelar e eu atuando nessa parte de meteorítica, né? E continua também na questão do ensino e divulgação científica, que foi a origem, né?
Inicialmente, né, quando eu comecei a trabalhar no IFCE, eu comecei no campus de Acaraú, e só, né, no final de 2012 é que eu fui removido para Fortaleza, né? Então, assim, efetivamente em Fortaleza eu comecei a trabalhar em 2013, né? E antes disso, né, eu tive contato com o grupo, né? Porque, né, eu participei do primeiro evento, o primeiro FROMicro, de Macrocosmos, e aí fiquei acompanhando, né, mesmo trabalhando em outro campus, né? Mas fiquei acompanhando um pouco o grupo e passei a trabalhar efetivamente, né, em 2013, né, quando cheguei, ao Campus Fortaleza.
Bom, pessoal, o Vinícius não está apresentando esse episódio comigo, vocês já devem ter notado. Ele não pôde gravar conosco. No entanto, escutem um pouco a voz dele nesse mechan aí.
Jovens, o Blog Podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos nossos colaboradores. Você pode nos ajudar em apoia.se/ouuniversodelusca. E sabe o que é mais legal? Ajudando com valores a partir de R$ 1, você ganha um texto inédito do Lusca. Ajude lá! Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinho, papagaios e afins já é uma grande ajuda. Obrigado e fique com o restante do episódio.
Um dos grandes eventos de divulgação científica que o GEPAC organiza é o From Micro to Macrocosmos, que reunia diversos pesquisadores do Brasil. Com a pandemia de Covid-19, vocês têm perspectiva para a realização deste evento no próximo ano, por exemplo?
Sim, a ideia é nós realizarmos no próximo ano. Vai ser realizado no próximo ano, né? Provavelmente daqui para o segundo semestre do ano que vem deve estar mais tranquilo essa questão da pandemia, né? Porque o FROMicro ele envolvia uma quantidade muito grande de pessoas, em torno de 200 a 300 pessoas, né? Oscilava, mas é essa faixa, né? Esse evento já é um evento. Foi um dos eventos de divulgação a característica dele é que ele é completamente voltado para astronomia e cosmologia, né? E envolve também física de partículas, porque é uma área correlata, né? Especialmente a cosmologia, né? É a temática dele. É uma temática bem diferenciada de muitos eventos que ocorrem aqui no Norte e Nordeste, né?
E professor Maíton, como foi que surgiu a ideia do From Micro to Macrocosmos?
A ideia do From Micro e Macrocosmo foi uma loucura. Coletiva, uma loucura coletiva. O grupo inicialmente tinha uma quantidade muito grande de estudantes, né, altamente entusiasmados, e eles me motivaram a tentar reunir grandes pesquisadores na área, né. Nós conseguimos, na primeira edição do From Micro to Macrocosmo, trazer um grande pesquisador brasileiro de antimatéria, o professor Lenz. Foi para a abertura do evento, foi marcante, foi um grande começo para esse evento. E trouxemos. Nesse mesma edição trouxemos outros grandes pesquisadores, e em seguida foi uma sequência de grandes cientistas que passaram por esse evento, trazendo para o grande público a ciência de fronteira, né? A cosmologia, a astrofísica, além de ser altamente interessante, envolvente, apaixonante, né, elas trazem à tona questões essenciais sobre a existência de tudo, né? Através do estudo das estrelas, das galáxias, do próprio universo, você tem informações sobre a formação da matéria, do tempo, do espaço, a compreensão das forças, das interações interatômicas, tá tudo nesse grande pacote, né? E você, além disso, você traz desse bojo aí que a astrofísica, a astronomia, a cosmologia, ele seria o grande laboratório das grandes questões da humanidade, né? A origem da vida, a formação da matéria, como a formação da matéria, a compreensão dos fenômenos todos relacionados à matéria, né, desde a escala subatômica até a escala de universo, né, a própria origem e formação de tudo que existe, né, como eu comentei. Então, ao longo desses anos, as pessoas tiveram contato, né, com grandes pesquisadores da área, né? A gente trouxe pesquisadores como o professor Mário Novello, que foi um dos pioneiros da cosmologia do país, o professor Alberto Santoro, também um dos pioneiros da física de partículas, né? Nós trouxemos, através do From Micro to Macrocosmo, um programa de divulgação científica e popularização da ciência e ensino de ciência, que é o Masterclass de partículas, né? Realizado pelo CERN, né? Realizado com parceria com o CERN, né? Um dos programas de divulgação associados ao CERN. Graças também ao From Micro to Macrocosmo, nós podemos popularizar a questão da exoplanetologia, da matéria e energia escura, das lentes gravitacionais, né, que foi um fenômeno que foi observado em Sobral, né, que foi comemorado ano passado o centenário dessas observações, da deflexão da luz pela interação com o campo gravitacional solar, né, produzindo o efeito que nós denominamos de lentes gravitacionais, né? Um fenômeno previsto por Albert Einstein, né? Como um dos possíveis resultados da relatividade geral. Então, foi mais uma das observações que comprovam que o modelo da relatividade geral tem uma certa eficácia, né? E diversas outras temáticas ao longo desses anos foram tratadas no FROMicro, como eu falei, a origem da vida, né? Pesquisadores da área de astrobiologia passaram e mostraram como essa ciência está sendo desenvolvida, né? A parte também de meteoritos foi abordada, né? A importância desses vestígios do sistema solar, né? Foi abordados grandes temas. Nós tivemos um FROMicro que foi exatamente sobre o bóson de Higgs, foi no ano da observação dos bósons de Higgs, né, da família de partículas, né, associadas ao bóson de Higgs, né? Raios cósmicos, a importância dos raios cósmicos, grandes projetos de raios cósmicos. A radioastronomia também passou no FROMicro Macrocosmo, né? Então foram muitos momentos e eu acredito que tenham trazido e despertado vocações e tenha realizado uma das grandes metas do GEPAC, que é popularizar a ciência, né? Especialmente no nosso caso, né? A astronomia, a cosmologia, né? Trazer ao grande público informações sobre essas ciências, né? Que é tão interessante, especialmente nesse momento que a gente vive tanto de obscurantismo, né? De fuga da ciência, né? As pessoas tendem a fugir do interesse pela ciência e passam a buscar coisas obscuras, medievais, coisas antigas, né? Que já foram ultrapassadas não só pela física, mas pela própria ciência, pela ciência em geral e pela própria filosofia, por todas as linhas de pensamento, de todas as ciências, todos os que já superaram esses momentos, né, antigos, né, essas ideias antigas, né? E o FROMicro também acabou gerando uma escola. Nós tivemos, eu não me recordo bem o ano, se foi 2002 ou 2013, o programa Mundo de Cosmologia, que é um programa desenvolvido pelo grupo do professor Mário Novello, em que ele faz uma escola de. Ele propõe para as universidades, instituições federais, institutos, né, uma escola de cosmologia, onde os participantes têm um contato da de os primeiros contatos dessa ciência, né? Tem uma formação básica, né? Nós tivemos uma semana com pesquisadores, né, que ministraram essa formação aberto aos professores e interessados, né? Foi uma atividade derivada do FROMicro to Macrocosmo, né?
Bom, queria comentar que no episódio Geógrafos Respondem, eu conversei com a professora Daniele Guerra, Patrícia Martinelli e Daniele Rodrigues sobre geografia, e um dos pontos que a gente conversou sobre é essa questão do obscurantismo, principalmente em relação ao terraplanismo. Vale a pena dar uma conferida nesse episódio, vão lá, vejam esse Geógrafos Respondem, está bem interessante. E uma pergunta, já que você comentou, por que vocês acham que há tanto obscurantismo e tantas pessoas acreditam em curandeiros, em pseudocientistas, ainda no século XXI, ainda nos tempos de hoje?
Para a ocorrência disso, tenha sido o grande boom de informação que a internet permitiu. A internet, ela permitiu que muitas informações viessem à tona, né? E dentre essas informações, veio também, né, foi popularizado esses conhecimentos que muitas vezes eram restritos a grupos, né, grupos que, não posso dizer como seitas, mas grupos bem específicos, né, que acreditavam nessas ideias, né, são ideias antigas, né, como eu disse, ideias que muitas delas foram superadas, né, ao longo da história da humanidade, pela ciência, pela filosofia e dentre outros conhecimentos, né? E o que que acontece? Essas ideias, com o advento, com o grande avanço das mídias sociais, eles foram popularizados e aqueles pequenos grupos se estenderam, se tornaram muito grandes, né? Aí você teve a volta de diversas atividades que já estavam, tinham sido, deixadas como uma coisa cultural, tiveram seu papel importante na humanidade, né? A questão da alquimia, da astrologia, tiveram seu papel no início, né? A astrologia, ela se divide, ela evoluiu para a astronomia, né? Quando os cientistas abandonaram a questão de utilizar os astros como uma forma de se traçar um perfil de um ser humano, de se buscar a compreensão do destino do ser humano, né? E passaram a utilizar aquelas observações astronômicas para compreender o céu em si, se afastando de questões metafísicas e transcendentais. A própria alquimia, ela foi importante. Pois foi o início da química e posteriormente ela foi superada, digamos assim. O foco de pesquisa foi voltado mesmo para o concreto, digamos, e não a questão transcendental associada à alquimia, né? Foi utilizado para desenvolvimento de compreensão das reações químicas, o controle dessas reações, né? E esse conhecimento, a classificação dos elementos químicos, o processo de extração, esses processos iniciaram com os alquimistas e depois os da alquimia houve essa separação, como houve na astronomia, né, a separação do místico com o científico, e se passou a realizar a química, né? E buscar compreender a matéria, as reações, como os métodos de extração, de produção de novos materiais, que foi importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade, né? Os remédios, todos os materiais que nós utilizamos, né? Foi em grande importância. O próprio terraplanismo, o geocentrismo foram ideias iniciais, né? Propostas pelos pensadores, e ao longo da humanidade se viu que pelas observações, diversas observações, que seriam esses modelos, eles não traduzem a realidade, né? Por isso que nós evoluímos para modelos melhores para descrever a realidade, né? Isso é o que eu acredito que deve ter ocorrido, a grande popularização das informações através da internet facilitou o crescimento desses grupos, né, místicos, transcendentais, né, que acreditam nessas ideias.
Pronto, eu acho que a gente tem que ter muita, como posso dizer, consciência de o que considerar pseudociência, né? Porque hoje em dia, por exemplo, tem muita gente no YouTube renomada, né? Por exemplo, a Gabriela, né? Acho que você conhece a Gabriela Paiva, e ela remete, né, tá? Com o tipo de pseudociência, ela vai em terapias, né? Pesquisa sobre a terapia. E ver se a terapia é comprovada cientificamente. Mas hoje, a gente sabe que nem tudo na saúde, né, na área da saúde, ela vai ser comprovada cientificamente, entendeu? Mas nem tudo que
não é comprovado cientificamente, é ruim. A gente tem que fazer essa distinção entre ruim e não comprovado ainda, entendeu?
Lucas, só uma coisa para complementar. Uma coisa que também acontece muito, eu falei da questão antiga, né? As ideias antigas que voltaram à tona, né? Mas existem outras coisas que a gente, eu não sei se, eu não gosto de fazer muito juízo de valores, assim. Eu não sei se seria charlatanismo ou a pessoa realmente acredita nisso, mas coisas modernas, altamente modernas, para ser preciso, que também tem o mesmo grau de assim, está fora da realidade científica, como as coisas quânticas, né? As curas quânticas, terapias quânticas, psicologia quântica, medicina quântica, né? Que utilizam a palavra quântica, da física quântica, da mecânica quântica, né? Para dar uma validade a usam as interpretações da mecânica quântica para trabalhar coisas transcendentais, místicas, e tentam revestir isso de uma forma científica, né? Como eu disse, eu não sei se é porque a pessoa acredita realmente ou se é algum tipo de charlatanismo, de atividade ilícita, né? Mas é feito, né? E isso aí vai entrar na, como a Vitória comentou, das pseudociências, né? É muito comum isso. Hoje eu mandei até para o grupo, estava no grupo de WhatsApp da gente, eu mandei uma brincadeira, eu mandei um curso de medicina quântica para o pessoal. É complicado, né? É complicado porque acaba que você banaliza o termo quântica, e as pessoas que trabalham realmente com mecânica quântica, tanto os físicos como os químicos, até alguns biólogos já começam a trabalhar na questão molecular com a mecânica quântica, né? Acaba que as pessoas misturam as pessoas que trabalham realmente com a mecânica quântica de uma forma científica com essas pessoas que trabalham de uma forma alternativa, digamos assim, não científica, né? E o ruim é que eles tentam muitas vezes, vamos usar o termo vender, mas passar a ideia que o que eles fazem é uma ciência, né?
Nisuman, você já é doutor em física e está cursando atualmente um doutorado em astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você pode falar sobre seus doutorados?
Sim. Inicialmente eu fiz doutorado em física da matéria condensável, mas assim, eu sempre gostei de astronomia, né? E sempre me mantive de alguma forma ligada à área, né? Mesmo assim, não fazendo pesquisa, né? Mas sempre tive contato, né, com o Clube de Astronomia, né, de Fortaleza, que é o CASF, tive, né, tenho ainda, né, telescópio, então sempre fiz observações, participei dos grupos, né, acompanhei trabalhos, né. Né, surgiu, né, a oportunidade, né, através, né, de um dos resultados, né, do From Micro to Macrocosmos, né, surgiu a oportunidade de fazer esse doutorado na UFRN em astrofísica, né? Então eu não pensei, né, duas vezes e entrei de cabeça nesse doutorado, né? E assim, hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, né? E é engraçado porque quando eu fiz o mestrado, também em física da matéria condensada, eu trabalhei com espectroscopia Mossbauer, que é radiação gama. Depois, no doutorado, eu mudei de radiação gama para raio-x, né? E agora, na astronomia, né, eu estou trabalhando com infravermelho, né? Então foi uma mudança, né, se você acompanhar, né, é toda uma mudança de comprimento de onda, né, no espectro no espectro eletromagnético, né? Saí do gama, fui para o raio-x, né, cruzei ali a região do ultravioleta, visível, né? Aí vim para o infravermelho, né? Daqui a pouco eu
Falta
estou no
só
rádio,
rádio,
né?
só
Pois
rádio,
é,
falta só rádio.
daqui a pouco eu estou no rádio, né? Então é isso aí.
Só uma questãozinha. O que é física de matéria condensada?
Ah, a física da matéria condensada envolve assim, uma quantidade enorme, né, de linhas de pesquisa, né? Então a gente até brincava assim, dizendo que mesmo sem saber você é físico da matéria condensada, né? Lá na UFC, né? Porque todo mundo de alguma forma estava ligado a essa física da matéria condensada. Mas assim, especificamente, né, a linha de pesquisa que eu trabalhei foi com caracterização de nanopartículas, né? Então eu utilizava os raios-x para estudar a estrutura estrutura cristalina, né, dessas nanopartículas.
Maíton, você também é doutor em engenharia de teleinformática e está cursando um doutorado em espectroscopia vibracional aplicada à meteorítica. Podia nos falar sobre seus doutorados?
Diferentemente do Nizomar, eu comecei de baixo. Eu comecei em micro-ondas e rádio, né? Que o meu doutorado ele foi em antenas, né? Eu desenvolvi materiais cerâmicos, e esses materiais cerâmicos eles eram utilizados para antenas dielétricas, né? A gente trabalhava no na faixa do micro-ondas, né? Rádio, né? Parte rádio. E agora eu estou trabalhando com a luz visível, né? Que é uma das ferramentas que nós utilizamos para estudar os meteoritos, que é o laser, né? O laser e o infravermelho, na verdade, né? Então, eu passei da micro-ondas para o infravermelho para a luz visível. Estou subindo. Todo dia que eu vou também utilizar o Mossbauer, aí eu vou para a gama. Foi no contrário do Nizomaier. Brincadeira, brincadeira. Então, o meu doutorado ele foi na área de teleinformática, como eu comentei agora, no caso, desenvolvimento de materiais para antenas dielétricas, né? E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar com algo mais próximo da astronomia, né? E aí eu abracei essa área de pesquisa no caso, essa área seria também de matéria condensada, né? Eu estou utilizando métodos que se utiliza para estudar materiais em geral, no caso, só que o material não terrestre, né? No caso, os meteoritos. E como eu comentei anteriormente, nós realizamos diversas caracterizações para trazer informação sobre a composição e a história dos meteoritos, né, o processo de formação, e através disso você pode compreender o processo de formação do sistema solar, né? Porque a ideia do meteorito ele é como se fosse um fóssil, né, do sistema solar, digamos assim, de uma maneira bem grosseira, né? ele foi um material que não foi consolidado, né? Boa parte dos meteoritos é material não consolidado, oriundo de cinturão de asteroides, mas tem outras fontes de meteoritos, né? Você tem meteoritos de origem da Lua, meteoritos marcianos também, né? Mas boa parte é de origem de material que não foi consolidado para formar planetas, que não se agregou para se formar planetas, né? Então, basicamente é isso. Nós realizamos a pesquisa com diversas técnicas para compreender essas formações, né? Rochosas metálicas, né?
Só uma curiosidade é que o senhor falou de rádio, e rádio é um comprimento de onda do espectro, não é isso? Quando o senhor tratou de falar de rádio?
Sim, radiofrequência.
Na espectroscopia. Mas se quiser falar um pouco da espectroscopia, assim.
Da espectroscopia.
Dos comprimentos de onda que tem.
Ah, sim. Você vai.
Sim.
Quando você vai se deslocando das ondas de rádio até a radiação gama, o que que acontece? Duas propriedades, elas vão ser marcantes: o comprimento de onda e a frequência. Do rádio, você vindo das ondas de rádio até a radiação gama, você vai ter um aumento na frequência. A radiação gama seria a maior frequência, né? E a questão das ondas de rádio para onda seria a frequência menor, né? Contudo, quem tem a maior frequência tem menor comprimento de onda. Então, o gama vai ter o menor comprimento de onda, enquanto que as ondas de rádio e micro-ondas vão ter um grande comprimento de onda. Outra coisa também muito curiosa, né, importante, assim, uma coisa de cultura geral muito importante, que os materiais que têm alta frequência, como a radiação gama, ultravioleta, eles têm um potencial. Tem uma capacidade de transpassar objetos, né? Eles conseguem transpassar objetos. Quanto maior a frequência, mais eles conseguem transpassar objetos. E o que é prejudicial para os seres vivos é o fato que essas radiações, essas ondas altamente energéticas, que vão ser corresponder às que têm a grande frequência, elas conseguem ionizar a matéria orgânica, produzindo efeitos danosos como o câncer, né? Porque elas conseguem ionizar o material genético, né? No caso da radiação ultravioleta, do raio-x, da radiação gama, eles têm esse potencial ofensivo ao material genético. Enquanto as ondas de baixa frequência, como micro-ondas, ondas de rádio, infravermelhas, eles vão ter o papel mais de queimaduras, né? Provocar queimaduras. Não vão ter esse caráter ionizante, né? E aí, o que que acontece? Não só na astronomia, mas na ciência em geral, o ser humano ele utiliza muito das ondas eletromagnéticas para diversas coisas, para se comunicar, como a gente está fazendo agora, né? Utilizando as ondas eletromagnéticas. Você, no caso da física, da química, da astronomia, se utiliza o espectro do micro-ondas, das ondas de rádio até a radiação gama, para compreender diversos fenômenos da natureza, né? Na astronomia você tem uma astronomia feita com ondas de rádio, né? A radioastronomia. Você tem uma astronomia feita com o infravermelho. Você vai ter uma astronomia feita com a luz visível. Você vai ter uma astronomia com ultravioleta, com raio-x e com radiação gama. Sendo que cada uma dessas essas ondas, essas radiações, elas vão trazer informações diferentes sobre o seu objeto de estudo. Mas, como eu falei, isso não acontece só na astronomia. Na matéria condensada, né, que a gente pode dizer que é uma seria da física, né, que estuda os materiais, digamos assim, nós utilizamos também esses comprimentos de onda para compreender o comportamento da matéria também, né? Você faz medidas de infravermelho, de micro-ondas, você faz medidas de luz visível, né? Radiação gama, raio-x, são ondas que trazem informações sobre a matéria, né? Você, através do raio-x, você pode compreender a estrutura cristalina da matéria, né? Por exemplo. Então, as ondas que nós estudamos na física, né? Elas são importantíssimas para o ser humano, né? Porque é uma grande fonte de comunicação e de informação. De comunicação, porque ela é utilizada no, nos, nos Os aparelhos de comunicação, telefones, TVs, né, satélites. E também de informação, porque ela traz informação sobre a matéria em geral. Desde as estrelas, né, até as estruturas atômicas moleculares, né?
Então, Vitória, você também está envolvida em uma iniciação científica, não é?
Sim.
Pode falar sobre.
Pronto, eu estou como bolsista, né, do professor Maíso, no Laboratório de Astrofísica e Cosmologia. E, apesar de estar bolsista do Maíso, né, eu trabalho mais com o professor Nilvamar, né, que o Maíso está mais ligado com um dos moradores do teorito, tá? E a gente está trabalhando com análise da emissão de excesso da radiação infravermelha, né, provinda de estrelas. Então, a gente basicamente. O que a gente faz é pegar dados, né, catálogos, né, através de um site, né, do Vizier, que é da várias instituições, né, que elas colaboraram para o site, né, e aí uma instituição, por exemplo, né, que é a ESA, que é a instituição de astronomia, né, da Europa, e aí lá você pode pegar vários dados, via comprimento de onda. Qual é a missão você escolhe, né? Qual a sonda, por exemplo, a gente usa muito dados do Gaia, né? Do Kepler, do WISE. A gente pode ver dados também de objetos, como a gente pegar dados de aglomerados, lá você consegue baixar, né? Pegar dados de buraco negro, por exemplo. Tem vários dados, né? Só que o que que é a diferença, né? Do astrofísico para um leigo? Aqueles dados não estão organizados, né? E aí a gente vai além daqueles dados, né? A gente vai fazer várias filtragens para depois obter um resultado. Então, basicamente, a gente está fazendo isso na iniciação científica.
Legal. Bom, já é tradição neste podcast a gente conversar um pouco sobre filmes, séries, músicas e até mesmo sobre outros podcasts. O que vocês vêm lendo, ouvindo, escutando nas últimas semanas?
Eu estou, no momento, assistindo séries que trabalham mais a parte história da ciência. Eu estou vendo muita coisa de história da ciência. Desenvolvimento da diversos temas, eu acho interessantes da história. Vários documentários sobre história e história da ciência. Eu acho muito interessante a história. É legal que você vê o desenvolvimento da humanidade, né? As besteiras que a gente fez no passado e às vezes refaz de novo, né? Daí você vai, é bem interessante, né? Tem documentários como o Universo também, que são bem legais na Netflix. Eu acho que vale a pena as pessoas. Tem também um filme muito legal que vale a pena, eu estava assistindo um dia desse, Duna. Eu me lembro quando eu assisti quando era bem jovem, acho que era criança. Eu gostei muito desse filme, Duna. É um clássico da ficção científica. Muito bom filme. Mesmo hoje, você vendo os efeitos especiais não são tão bons, mas vale a pena assistir, né? O Duna, o Blade Runner, né? É muito legal.
Para falar de coisas não técnicas, eu estou Eu estou ouvindo o ao vivo do David Gilmour em Pompeia, 2016. E tem um grupo também que eu gosto muito, né? Na verdade é uma dupla, né? Que é de violoncelo e piano, que é o Brooklyn Duo. E que aí eu também tô ouvindo bastante coisas deles agora nesse período. Não sei, indo mais para o aspecto técnico, né? Eu tenho visitado bastante o site do Coursera, né? E estou acompanhando um curso lá de astronomia guiada por dados.
Também gosto bastante do Coursera. Uso bastante. Vitória, você, que recomenda para a gente, por isso?
Nessa quarentena, estou aproveitando para ler livros mais vezes, né? Que tem raça, coisas. Mas um autor que eu recomendo, né? Que ele é brasileiro e quase ninguém conhece, né? Quando ele fala de divulgação científica, de astronomia e tudo mais, ciência, história da ciência, é o Marcelo Gleiser, né? Ele. Tem um livro dele, né, que é o mais famoso, que é A Dança do Universo, que ele fez em 98. Ele é bastante interessante para quem está começando agora, né, na área de ciência, né, que aluno de ensino médio também que interessa por ciência deve ler esse livro, recomendo. Eu recomendo Dark, né? É uma série muito boa, o pessoal está falando muito, falando de voltar no tempo aí, será que dá certo? Então, eu recomendo Dark.
Inclusive, nos próximos episódios, será publicada uma discussão neste podcast sobre a série Dark. Uma discussão bem interessante.
Eu vi aqui, ó, eu abri aqui o aplicativo da Netflix, o nome do seriado é muito legal, vale a pena, é Explicando.
Esse seriado é bem interessante. Tem vários pequenos seriados sobre vários assuntos, por exemplo, coronavírus, né?
Sim, ele é bem legal, ele vai trazendo perspectivas. Tinha um outro aqui sobre história que eu assisti que eu gostei, mas eu não tô lembrado do nome. Também muito legal. É legal que você vai começando a refletir sobre o mundo, sobre as coisas, né? Sobre as ações humanas. É bem legal. Bem filosófico. Eu gosto dessas coisas filosóficas.
Chegamos à parte final deste podcast, em que faço pequenas indagações aos meus convidados e eles me dão breves respostas. Bom, sem nada, com açúcar ou com adoçante?
Sem nada, sem nada.
Sem nada.
Para mim também, ó, sem nada.
Só eu que sou louco por açúcar aqui.
Pessoal, tudo saudável.
Indiquem um autor e uma obra do mesmo.
A máquina do tempo, Mário Novello.
Hawking, uma breve história do tempo.
É, eu indico Origens, né, do Neil deGrasse Tyson.
Chá, suco ou café?
Chazinho de hortelã, muito bom.
Café. Ciência é café.
Suco.
A pergunta que divide o Brasil é biscoito ou bolacha?
Rapaz, é difícil, difícil. Um biscoitozinho com requeijão é muito bom.
Eu prefiro biscoito também.
Bolacha.
Indiquem um canal do YouTube, uma música ou um blog que vocês acessem e gostem.
Tem um canal do Observatório Nacional que tem muitas palestras, muitas coisas interessantes, Observatório Nacional.
É um canal interessante, né? Tem bastante coisa de astronomia. É o Astuto UFS. É Astuto da Universidade Federal de Sergipe.
Eu recomendo o Space Today, né? Que a gente consegue até ver lançamento de foguete e tudo mais. Ele cobre tudo, faz leve, tem todas as informações, né? Tudo que vem da NASA, eu acho que é a agência do Japão também, a agência chinesa, ele cobre tudo. Então, todas as informações ele lança lá no canal dele.
Foi muito bom gravar com vocês, mas este episódio vai terminando aqui. Agradeço ao Maírton, Nizumar e à Vitória, que foram nossos convidados de hoje e ainda colaboram comigo em diversos projetos no IFCE, inclusive no GEPAC. A minha equipe também, fico meu muito obrigado, que sempre ajuda em toda a produção nos bastidores, aos meus incríveis ouvintes que estão sempre entrando em contato. Aliás, continue entrando em contato, envie perguntas sobre carreiras, áreas da ciência para o e-mail universdeluzca@gmail.com. A gente vai selecionar perguntas para colocar aqui nos episódios, de acordo com os e-mails enviados. Além disso, sigam @universdeluzca no Instagram e no Facebook. E agora estamos no Twitter como @universo de Lusca. Sigam lá. Vocês podem fazer suas considerações finais?
Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu espero que nossas ideias, né? Nossas discussões, eles levem as pessoas a refletir sobre a ciência, busque compreender mais sobre a ciência, né? Conhecer a ciência, né? E se afaste um pouquinho do obscurantismo. Se nós conseguirmos afastar as pessoas eu acho que o papel do professor hoje é quase igual daqueles mestres Jedi, tirar o pessoal do lado negro. Do lado negro, né? Trazer eles para a luz.
Também agradeço, né, o convite para participar desse podcast e também deixar um recado, né, que para as pessoas que tiverem interesse, né, procurem acompanhar, né, o GEPAC, né, e suas atividades, né, e podendo até entrar em contato, né, também, quem tiver mais interesse, né, para participar de alguma de suas atividades.
Como entra em contato, pessoal?
No Instagram, né? A gente tem a plataforma no Instagram do GEPAC, @gepac.ifce.
E com vocês, como professor Maíto, no caso, como entra em contato? Sim.
Além do das mídias, nós também temos nosso site, né? E lá no site tem as informações do contato de todos nós, né? O site do GEPAC. Você coloca no Google GEPAC IFCE, você encontra facilmente. Lá tem os cursos, eventos, palestras, tem muitas informações sobre o grupo. E incluindo as mídias sociais, né?
Agradecer o convite, né? Também convidar o pessoal a participar das mídias do GEPAC. Esse ano, infelizmente, a gente com certeza não vai ter mais evento presencial, mas caso no ano que vem a gente faça um evento, né? Todos estão convidados, nossos eventos não são pagos, tá? São livres para todos os públicos. Então, todos estão convidados para nossas atividades.
Fiquem todos bem, obedeçam às recomendações dos profissionais de saúde e até a próxima.